ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana, que se encerrou no dia 11 de dezembro. Para conversar sobre o mercado e o que aconteceu, estão aqui comigo hoje Luísa Mussi, do time de análise, e Guilherme Soares, da mesa de operações. Pessoal, sejam bem-vindos.
Obrigada, Ellen.
Obrigado, Ellen. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Ellen?
Tudo bem. Guilherme, já é tradicional, Luísa ou Ricardo sempre nos dão aqui o pano de fundo, o que aconteceu no mercado. E, Luísa, dessa vez não vai ser diferente. Eu queria te escutar. E ia te pedir a gentileza, na verdade, para começar contextualizando o cenário externo, né? Que essa semana ficou um pouquinho meio com mais dedos aí, algumas dúvidas no ar. Então, eu ia te pedir para nos contar, por favor.
Vamos lá então, Ellen. É como você falou, né? No cenário internacional aí, essa semana foi um pouco mais conturbado. O que mais chamou atenção aí foi novamente o assunto das vacinas. A gente já tem visto alguns países começando a sua vacinação, como é o caso do Reino Unido, que deu início aí essa semana, inclusive, né? Mas, por outro lado, ali as incertezas sobre a retomada da economia global aí em meio a essa segunda onda de coronavírus e também um estreitamento ali das políticas de restrições sociais, por exemplo, nos Estados Unidos e na própria Europa, né, tem ganhado aí cada vez mais força e acaba preocupando os mercados. Nos Estados Unidos, a gente continua a ver a discussão ali entre os democratas e os republicanos em torno do novo pacote de auxílio fiscal, né, o que também acaba trazendo aí um pouco mais de incerteza ao mercado. Falando da Europa, lá a gente viu decisão de política monetária, a gente viu a manutenção da taxa de juros lá inalterada, como já era aí esperado pelo mercado, né? Além de um aumento também aí de 500 bilhões de euros no programa aí de compra de títulos, tá? Então é isso assim, que mais a gente tem visto aí, essa questão dos auxílios emergenciais e das vacinas aí ditando a tônica do mercado.
Boa, e trazendo essa preocupação, né? Inclusive, entrando já para a economia brasileira, tivemos cupom, eu sei que você vai comentar sobre a decisão de política monetária, mas tem um trecho bem interessante que o Banco Central comenta justamente sobre a análise deles em relação ao setor externo, né? De que no curto prazo a preocupação com o aumento de casos acaba realmente trazendo uma dúvida em relação à recuperação no curtíssimo prazo da atividade econômica, mas por outro lado as notícias positivas das vacinas contra o Covid-19 trazem uma expectativa de normalização. Portanto, transportando do cenário global para a economia brasileira, quais foram os principais indicadores, as principais notícias que movimentaram a semana, Luísa?
Vamos lá, Ellen. Como você falou aí, né? A gente começa comentando aqui sobre a decisão de política monetária. A gente teve a decisão do Copom, que manteve inalterada a nossa taxa básica de juros, a Selic, ali no patamar de 2% ao ano, o que já era esperado pelo mercado. Inclusive, essa foi a última reunião aí de política monetária do ano, tá? E o que me chamou a atenção foi que depois ali da divulgação, o Copom ele emitiu um comunicado e ele tirou ali o trecho que a gente vinha vendo já há algum tempo, que dizia que tinha espaço ainda para queda de Selic, né? Ou seja, sugerindo então uma alta da taxa de juros aí, como a gente já vinha esperando também, né? Então, uma Selic aí mais alta em 2021. Outro fator interessante também que a gente viu essa semana foi a divulgação da inflação ao consumidor, que é medida ali pelo IPCA, né, do mês de novembro. A gente viu uma alta de 0,89% no mês passado, né, superando aí mais uma vez então as expectativas. Maior surpresa dessa divulgação aí ficou na parte ali de alimentação no domicílio, né, em especial ali o preço da carne. E falando em dado, né, continuando aqui nos nossos dados positivos, as vendas no varejo também vieram melhores do que o esperado, aceleraram aí 0,9%, até bastante acima do consenso, que era de 0,2%, tá? Como destaque positivo aqui, né, a gente viu ali supermercados, vestiários, itens relacionados a escritório, muito devido aí a essa volta, né, das pessoas voltando ali para o escritório quando a gente teve uma melhora, né, no cenário, dizendo aí mais uma vez que esse dado é um dado passado, né? E foi uma surpresa assim, positiva, né, relacionada aí com aquela melhor fase da pandemia, que foi ali em outubro, apesar do corte da ajuda de R$600 para R$300 do auxílio emergencial. potencial. É interessante dizer aqui também, né, que é esperado aí alguma desaceleração nesse indicador aí com a volta do endurecimento das restrições sociais que a gente tem visto acontecer, né, por causa dessa segunda onda de coronavírus.
Guilherme, considerando esse pano de fundo que a Luísa nos contou um pouco sobre alguma cautela do cenário externo, por outro lado, ainda essa ansiedade, será que viram novos estímulos nos Estados Unidos? Como será o desenrolar do Brexit? Aqui no Brasil tivemos Copom, indicadores de atividade, etc. Como foi o fluxo, né? O que vocês sentiram do fluxo? Qual o destaque que você daria em termos de comportamento dos investidores? Busca por algum setor específico? Busca por alguma ação específica? O que vocês viram na mesa?
Oi, Ellen. É semana positiva. A gente estava vendo nas últimas semanas já um movimento preponderante positivo, tanto no setor de petróleo, setor de minério e siderurgia e setor de bancos. A gente bateu bastante nessa tecla nos últimos programas, com destaque aí para a Vale, que subiu bastante aí na esteira do minério de ferro. A gente está vendo aí os investidores nas últimas semanas, assim como no último programa que eu participei do Café com o Mercado. Bastante focado na queda de Magazine Luiza via varejo, na procura de comprar esses papéis nesse momento de queda, né? Depois que Magazine Luiza atingiu a máxima histórica nos R$28 ali, o papel cedeu bastante, está trabalhando por volta de R$23. A gente viu bastante entrada dos investidores nas últimas semanas em Magazine Luiza e via varejo. A gente viu a bolsa andar bastante, né? Bem acima dos 105 mil pontos, enfim, nesses últimos últimas duas, três semanas, e esses papéis ficaram estacionados ou até caíram, né? E a gente viu outros setores, como eu tinha falado já, desenvolvendo uma alta mais contundente. Então, com relação à compra a termo, né, que a gente é uma operação mesa que a gente oferece, uma compra financiada de ações, ou seja, você não precisa ter o recurso à vista para comprar ação, você compra ela por um prazo, paga uma taxa de juros proporcional a esse prazo que você contratar, podendo vender a ação, caso ela suba, né? Enfim, você pode vender ela com lucro e antecipadamente, né? Então, a gente viu aí os investidores nessa semana ainda acreditando na Magazine Luiza e na Via Varejo, porém, olhando aí, expandindo um pouco mais os horizontes, até porque já está se vendo, né, que os papéis não têm performado nessas últimas semanas, têm ficado de lado, papéis que andaram bastante em 2020 por conta da pandemia. E acabou que o e-commerce ficou um pouco de lado, a gente viu uma realização de lucros, uma rotação de setores, e a gente está vendo agora também um fluxo os investidores começando a olhar um pouco mais para a Cogna. A gente tem recomendação pela análise fundamentalista de 6,50, recomendação neutra, mas a gente está vendo aí os investidores começando a olhar para a Cogna, a gente está vendo também os investidores procurando o IBR3, a gente tem uma recomendação de compra com preço-alvo de 3,10, e a gente tem visto bastante investidor interessado em IBR3, na esteira aí de diversos leilões, enfim, para melhorar a situação financeira da empresa. A gente tem visto aí algumas notícias positivas, e o papel vem performando bastante, bastante bem esse ano. Em 2020 sobe 175%, aí no espaço de um mês aí 37%, 36% mais ou menos. Então esse é outro papel que o investidor tem visto bastante. Isso aí para o fluxo comprador são os destaques que a gente tem visto. Na parte de venda a descoberto, né, que é a parte do aluguel de ações, que a mesa que a gente tem, que a nossa mesa também enfim, opera, a gente tem visto um fluxo de aluguel de ações preponderante do mercado em cima de Gol, em cima de Cogna, porém já esfriando esse fluxo, em cima de DMMO3 também. A gente viu também a demanda de BKBR3 no aluguel também esfriando, lógico, momento do mercado aí quase por volta de 115 mil pontos, bem próximo à máxima histórica, né? Então é natural que a gente veja aí o esfriamento de demandas de aluguel de ações para vendas a descoberto, né? Então, naturalmente, o cenário parece positivo. A gente viu no final da semana um momento bastante positivo para a Bolsa Brasileira, especialmente para os bancos, que conseguiram engrenar uma boa alta no final da semana. E ainda, enfim, de maneira geral, os setores têm apresentado aí bom rendimento. Aí, por exemplo, o setor de aviação, a Gol, com 14,5% de alta no mês, com R$27 de preço de cotação, mais ou menos, operando perto de R$27, Azul perto dos R$40, também com uma alta bastante interessante aí nesse último mês. CVC também, CVC B3, que é exposto, né, junto com as aéreas, bastante a questão de turismo, enfim, questão de vacinas que a Luísa comentou. A CVC sobe em um mês quase 50%. Então, um cenário positivo. Começaram a aparecer alguns ruídos em termos de estímulos fiscais nos Estados Unidos, como a Luísa comentou. Vamos aguardar aí para ver como é que vai acontecer no final no início da semana que vem. Enfim, como é que na semana que vem a gente vai ver o mercado, se ele vai ultrapassar esses 115 mil pontos, que parece um ponto um pouco mais de resistência aí, gráfica. Né? Maurício Camargo já tinha falado sobre isso nos programas, tanto no gráfico, no radar, quanto nas lives. Então, acho que acho que o principal desafio aí é romper esses 115 mil pontos e ver se o mercado caminha ali perto da máxima histórica. Vamos ver se a agenda na semana que vem vai ajudar isso aí.
Guilherme, bom, eu vou só te pedir para deixar mais claro dois pontos que você comentou, que eu acho bacana compartilhar com o investidor, que são duas operações super comuns na mesa, mas seria interessante o investidor saber onde ele busca mais informações, até para entender melhor sobre o operacional, que são as operações de aluguel e a termo. Você citou duas vezes, mencionando a demanda dos investidores, o que está sendo olhado. Dá um tutorial aqui para a gente, rápido, de onde o investidor consegue mais informação, com quem que ele tem que falar, enfim.
Bom, através da mesa de operações é feita a compra a termo, né? Então, a gente divulga diariamente tanto as taxas, os destaques no mercado de aluguel de ações, e a gente também divulga as nossas taxas de compra a termo, que são as taxas proporcionais, né? A gente tem de 16 a 360 dias normalmente, né? Para fazer essa operação de compra a termo. Então, o investidor, ele aloca garantias através da mesa de operações e ele já, enfim, demonstra sua vontade de comprar um papel específico. Depende, cada papel tem o seu nível de garantia, que é pedido um nível de garantia X pela bolsa, e através do que ele tem em custódia, é possível fazer ou não, né, a operação de compra a termo. Então, tem que respeitar o perfil do investidor, né, tem que ter um certo perfil do investidor para fazer esse tipo de operação, uma operação mais arrojada, uma operação alavancada, que a gente chama, mas é uma operação bastante interessante se você busca um ganho dentro daquele período que você está comprando a termo. Ou seja, eu espero, se eu contrato para 180 dias, eu imagino que em 6 meses, esse papel que eu estou comprando, ele vai performar positivamente nesse período. Por exemplo, a própria Oi BR3, né? Então, eu gosto, eu tenho minha carteira, já estou posicionada em Petrobras, estou posicionado em Vale. Isso é uma carteira fictícia, tá, pessoal? Estou posicionado em Itaú. Mas acho que eu gostaria de comprar Cogni, gostaria de comprar Oi BR3. Pode alocar as ações em garantia, que eu falei, né? Enfim, e comprar a Oi BR3 para um prazo determinado. Esperando que ela suba, e caso ela suba num patamar que você acha um patamar gráfico, enfim, um patamar de preço que você acha interessante, você pode vender antecipadamente, enfim, não precisa esperar até o vencimento para embolsar esse lucro. Então, é bastante interessante nesse sentido. Com relação ao aluguel de ações, ele serve para viabilizar a venda descoberta. A venda descoberta é especulação contra uma ação, né? Então, quando eu acredito que uma ação vá cair, eu vendo ela primeiro, né? Eu vendo ela mais caro para depois recomprar. Só que você não pode vender uma coisa que você não tem, né? Então, o que a bolsa fala? Olha, você pode vender um papel, de um terceiro, de um outro investidor, tá? E você vai pedir emprestado para ele. Então, pedindo emprestado para ele essa ação, você vai pagar uma taxa por esse empréstimo e você vai operar esse papel dele, tá? E depois você tem que devolver, não importa qual o preço, você tem que devolver essas ações para o dono original dessas ações. Então, no final das contas, você vende o papel, por exemplo, a R$20, esperando que ele vá a 18, né? Pode ser que ele suba para 21, 22, e aí você tem a sua noção de risco, você pode estopar a operação, como a gente chama, né? Pode parar a operação, ou pode recomprar nos R$18, caso tenha sucesso, e devolve as ações para o doador, pagando, remunerando ele pelo tempo que você utilizou esse papel.
Belo tutorial, senhor Guilherme. Muito obrigada. E, Luísa, próxima semana, o que, que nos aguarda?
Vamos lá, Ellen. Na terça-feira aqui no Brasil, vou começar falando do Brasil, tá? Na terça-feira aqui, o Copom vai divulgar a ata aí dessa última reunião que a gente viu, né? Então, além da gente ter mais detalhe aí sobre as projeções que foram divulgadas, também espera-se aí que o documento ele qualifique melhor ali sua avaliação sobre o balanço de risco que vão envolver aí os próximos passos de política monetária, além do IBCBR e os dados de conta corrente também. Já falando do exterior aqui, destaque para a reunião que está tendo, né? Começou na quinta-feira, dos líderes europeus ali, que vai se encerrar no domingo, né? Com a promessa de um acordo comercial aí entre o Reino Unido e a União Europeia, ou seja, ali para discutir o Brexit, né? Famoso Brexit que a gente já vem comentando aqui, né? Além disso, dados de atividade industrial da zona do euro, da China, dos Estados Unidos, além de quarta-feira também, decisão de política monetária do Fed aí. Então, é uma semana agitada aí, vamos ficar de olho, Ellen.
Luísa, Guilherme, muito obrigada, só tenho a agradecê-los. O Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima.
Obrigada, Ellen. Até a próxima.
Até mais, Ellen. Até mais, Luísa.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.